ideia é hoje começarmos um projeto que eu acho que vai ser bem interessante, acho que vamos curtir muito juntos, que é o projeto do Clube de Leitura. O que significa isso? Pegar livros que são famosos, interessantes, bonitos, que às vezes não são tão conhecidos, ou mesmo quando são conhecidos, às vezes não são tão bem entendidos. Essa ideia nasceu exatamente por causa desse livro, O Profeta. Livrinho pequeno, é um dos livros mais vendidos no mundo, bastante conhecido. Nós temos em Nova Acrópole uma professora que ela sabe esse livro inteiro de cor, e constantemente ela recita nas nossas atividades, nas nossas festas. E uma vez eu vi ela recitando e eu pensava, bom, com certeza as pessoas acham bonito quando ouvem, mas será que entendem? Porque não é tão simples. Gibran, ele tem uma beleza muito grande na maneira como ele se expressa. Alguém já leu alguma coisa de Khalil Gibran? Os textos dele são muito poéticos, são muito bonitos, mas às vezes tem um monte de conceitos nas entrelinhas que eu fico pensando, bom, será que as pessoas já pararam para pensar o que é que ele está querendo dizer com isso? Porque, na verdade, a poesia, ela não explica muita coisa. A maneira como ele escreve é prosa poética. A poesia não explica muita coisa, ela insinua, ela sugere. Então, em cima de uma poesia desse tamanho, dá para você falar um monte de coisas. Então, a ideia é que a gente entendesse um pouco mais do profeta, batesse um papo sobre cada um dos capítulos. Vou falar muito rapidamente para vocês a respeito da história do autor, alguns detalhes básicos, né? E também sobre o próprio livro. Khalil Gibran. Aí tem um trecho muito bonito do próprio profeta, eu vou ler ao final. Primeiro, falar só um pouco sobre a biografia dele. Ele nasce em 83 em Bitchari, que era uma aldeia paupérrima do Líbano. Seu pai é alcoólatra, fanfarrão, problemático, desajustado. Até que em determinado momento ele vai com a mãe e os três irmãos para os Estados Unidos. O pai fica. E lutam desesperadamente pela sobrevivência. E para complicar a coisa, morreram dois irmãos e a mãe de tuberculose. A família quase toda dele foi extinta pela tuberculose. Ficou ele e uma irmã, que era Mariana, mais jovem que ele, que se dedicava a corte e costura e ajudava a sustentar os dois. E Gibran, então, teve uma grande, grande dificuldade de sobrevivência. Na verdade, nós podemos dizer que Gibran conseguiu se dedicar à arte, porque senão teria que se dedicar a outra coisa para sobreviver, graças a uma mecenas que o protegeu durante toda a vida, que foi uma professora norte-americana chamada Mary Elizabeth Haskell, que o patrocinou até a sua morte. Então ele começou a se dedicar à pintura, que ele considerava como seu ofício principal, curiosamente, e à escrita. Em primeiro lugar, não escrevia em inglês. Passou algum tempo, ele escrevia apenas para a comunidade árabe nos Estados Unidos, depois começa a escrever em inglês. Já O Profeta é um livro, obviamente, já escrito em inglês em 1923, e é muito curioso, inclusive, para quem se interessa, porque esse relacionamento dele com essa sua patrocinadora, que é Mary Haskell, eles trocam cartas durante toda a vida, é um grande amor entre os dois. Existe um livro especificamente sobre essas cartas dos dois, muito bonito, e existe, inclusive, uma palestra sobre isso, também filmada, para quem tem interesse. Então, ele vai para os Estados Unidos e nos Estados Unidos morre muito jovem, em 1931, com 48 anos de idade. Muito jovem. Pouco tempo depois do lançamento do Profeta. O Profeta hoje é traduzido, falando um pouco sobre o livro, ele é traduzido em 40 línguas. É um livro, um dos mais populares, um dos mais conhecidos em termos de literatura. Existe um ranking aí de livros mais conhecidos da história, ele está entre eles, não saberia dizer em que lugar. Mas o fato é que ele é tremendamente traduzido e muito admirado pelo mundo afora. O seu corpo foi trasladado ao Líbano quando ele morreu e é enterrado próximo de onde ele nasceu. E naquela região é considerado como um herói. E de fato é muito difícil, eu falo para vocês como uma pessoa que gosta e conhece razoavelmente de poesia universal, é muito difícil você encontrar alguém tão brilhante nesse ramo quanto Gibran Khalil Gibran. Ele é sensacional. Tá? E esse pequeno livro tem uma síntese de tanta informação que eu fico imaginando que se a gente for desdobrar cada capítulo, quantos livros daria só a partir desse aqui. A ideia é então que a gente desenvolvesse um pouco mais de compreensão sobre esse livro. Eu espero que seja algo agradável e interessante para vocês. Até hoje as vendas do Profeta não caíram pelo mundo afora. É um livro que tem quase um século de lançado. Aliás, em 2023, cabe uma festa de aniversário do Profeta, porque é um livro quase um século sendo vendido, sem queda nas vendas, um sucesso. Como começa a história do Profeta? É muito interessante para quem conhece esses diálogos que ele tinha com essa jovem Mary Haskell, ver o livro nascendo nas conversas entre os dois. Ele dá uma ideia, ela sugere alguma coisa, eles vão construindo nesses diálogos o livro. Ele imagina uma situação de um cidadão muito sábio, um grande sábio, um profeta, que viveria numa cidade, essa cidade de Orfalese, tudo imaginário. Ele teria vivido nessa cidade por 12 anos, sem que as pessoas dessem a mínima importância para ele. Vivia pelos cantos desprezado como um louco, e sempre esperando oportunidades de voltar para a ilha onde ele nasceu. Um dia ele estava na beira do mar e ele vê vindo um barco. Ele reconhece os pescadores da sua terra e diz: finalmente eu vou poder voltar para minha casa. E aí é interessante, um dos princípios da filosofia diz que a consciência se dá pelo contraste. Não sei se já ouviram falar disso. Vocês percebem que a gente só nota o valor das coisas que temos quando as perde? Às vezes nota o valor de uma pessoa quando ela está distante, ou de uma cidade quando muda de lá. A consciência se dá no contraste. Por exemplo, se o universo inteiro fosse branco, eu não perceberia o branco. Eu percebo o branco porque ele acaba aqui, e aqui começa outra cor, e no contraste eu percebo ambas. Se o universo inteiro soasse uma única nota, eu não perceberia essa nota musical. No contraste entre o som e o silêncio, eu percebo o som. E é o que acontece aqui. Essas pessoas dessa cidade, Orfalese, não deram nunca nenhuma importância a esse profeta, salvo no dia que ele resolveu ir embora. E aí perceberam: nossa, ele vai embora, e agora? Um homem dessa sabedoria ficou 12 anos aqui, a gente não aproveitou nada, não perguntou nada para ele, e o barco aproximando, e ele se preparando para ir embora. Aí eles se aperceberam que tinham perdido uma grande oportunidade, porque ele era um poço de sabedoria, e ninguém tinha perguntado nada. Resolveram perguntar naquele momento e pedem a ele que responda a eles um monte de perguntas. Se reúne a cidade inteira em volta dele e começam a pedir que ele não saia de lá antes de responder algumas perguntas para ele. Aí vem de todo mundo, comerciante vem perguntar sobre o dinheiro, sobre as casas, uma mãe vem perguntar sobre os filhos, uma mulher sobre o casamento, há uma sacerdotisa, a Almitra, que faz várias perguntas sobre a oração e também se pergunta sobre a amizade. É um jovem interessado em saber o que é amizade, se dirige a ele e pergunta sobre amizade, que é exatamente o que vamos tratar hoje. O capítulo sobre o amor é absolutamente, sem medo de errar, eu poderia dizer que é uma das coisas mais belas que já foram escritas sobre o amor na história da humanidade. Nós vamos ter, vai ser o próximo na sequência. Sem sombra de dúvidas, deve ser das coisas mais belas que vocês já leram sobre o amor. É o capítulo onde perguntam para ele sobre o amor. Depois que terminam todas essas perguntas, ele se despede, embarca no seu barco e volta para a sua ilha. E é muito interessante que vocês percebam, porque esse livro ele é todo simbólico. Então, o ciclo de 12 anos que ele permanece na cidade de Orfalese é um ciclo de uma existência completa. O número 12 é o número que está associado ao zodíaco. É como se equivalesse a um ciclo de experiências humanas completo, como se fosse uma vida. E o processo dele sair dessa ilha é como se ele desencarnasse. É como se ele tivesse entrado nessa ilha, vivido toda a sua vida aí, e o processo dele sair daí é como se ele desencarnasse, voltasse para a sua terra espiritual. Tanto que, quando ele sai, ele fala aquela frase que nós vimos lá atrás, que eu falei que ia ler para vocês depois, lembra? Que é um trecho final do profeta. Ele diz o seguinte: fica sabendo, portanto, que hei de voltar do silêncio maior. Não esqueças que voltarei para ti. Um pouco de tempo, um momento de repouso sobre o vento e uma outra mulher me dará a luz. Ou seja, ele conclui dessa forma, dizendo: esperem, eu vou voltar. É uma questão de tempo, eu vou me renovar sobre a terra. Ou seja, simbolicamente, ele fala de toda a sabedoria que um homem pode recolher sobre a terra. Um ciclo de vida, que é esse ciclo de 12 anos que ele vive em Orfalese. Muita coisa nesse livro é simbólica. Então, como eu falava para vocês, do alto do monte ele vê o barco por entre as brumas, e a sua imensa alegria se mistura à grande tristeza de deixar a cidade de Orfalese, e essa tristeza se dissemina por todos os habitantes daquela cidade. E aí começam as entrevistas, e a primeira delas sobre amizades.